Mas, Gustavo, o senhor vem falar aqui a respeito de um tema que ontem ganhou as redes sociais. Tem até um aspecto curioso que eu queria abordar mais para o final, mas é a respeito da CPI das fake news. Ontem nós tivemos lá um depoimento que foi bastante confuso, muito complicado, mas o senhor vem falar a respeito de um outro tema, que é o fato de que alguns deputados federais continuam mantendo grupos de fake news, apesar das denúncias todas que a gente tem recebido, lido, visto desde a eleição. Uma história complicada essa história, né, doutor Gustavo?
Cacá, veja só, o brasileiro ele ainda continua acreditando em CPI, né, Cacá?
É,
um troço
verdade,
complicado. Verdade. A gente vai envelhecendo, a gente sabe que 215 CPIs são feitas para 215 assuntos diferentes, não tem absolutamente nada, o uso delas é absolutamente político, elas fogem do foco, servem de instrumento para alguns, evidentemente, não para todos, tem muita gente bem intencionada, distorção política, é um negócio assim absurdo, e principalmente quando se trata de fake news. Eu costumo, Cacá, ser assim, mais complexo nos meus pensamentos, mas nesse caso eu sou muito simplista. Eu acho que fake news ele é um problema como droga, tá? A droga ela existe por uma série de razões e ela é consumida muitas vezes porque ela é disponível. E a gente vive num mundo onde todo mundo corre atrás de informação e é como se muita gente estivesse pedindo para receber informação, qualquer que fosse o custo dessa informação. E aí recebe e passa para frente, sem absolutamente nenhum tipo de cheque, não digo nem nas fontes de informação, mas um cheque de inteligência, de uma avaliação pessoal da probabilidade daquilo efetivamente ser verdade, daquilo efetivamente ser possível de ocorrer no mundo, e vai sair por aí propagando. Acho muito difícil que esse comportamento humano, Cacá, seja resolvido com CPI, com legislação. Acho que
é verdade. Agora, doutor Gustavo, tem algo que o senhor abordou aí, e tem, acho que nem estava previsto aqui para a gente comentar, mas eu acho que o senhor vai ter total capacidade de explicar para a gente, que é o seguinte: as CPIs, elas lá atrás, na época do Collor de Mello, na época dos anões do orçamento, enfim, nós tivemos CPIs que funcionaram, mas a partir de um determinado momento, elas perderam toda a sua utilidade, porque muitas das pessoas investigadas chegam na CPI falando o seguinte: olha, não quero me pronunciar, não quero falar a respeito desse assunto, só vou me manifestar diante da justiça. E daí elas perderam razão de ser. Sim. Por que que isso passou a acontecer, doutor Gustavo? Legalmente, as pessoas passaram a descobrir que a lei as protegia num caso de depoimento como esse?
Na verdade, Cacá, ninguém, as pessoas não precisam, né? São garantidas de não serem obrigadas a produzir prova contra si próprias. Né?
Uhum.
E normalmente um depoimento funciona dentro de uma coleta de provas. O depoimento ele permite muitas vezes que haja uma confissão nesse depoimento, que talvez seja de todas as provas a mais contundente, né? Porque parte da própria pessoa, é como a gente está discutindo aí a tal da delação premiada, né? A confissão ela pode ser consequência de um depoimento. Então quando a pessoa diz, olha, eu não quero prestar informações, significa que eu não quero produzir provas contra mim mesmo. É o que os americanos usam, aquela história de invoca a quinta emenda, né?
Uhum.
Então... Agora, doutor Gustavo, uma dúvida que eu ainda tenho. O resultado de uma CPI, né, um relatório final, vamos dizer assim, às vezes chega a um ponto ou não, ele pode ser anexado a um processo? Ou seja, pode ser...
Isso aí, né, a gente tem que falar do ponto de vista formal, esquece a avaliação política ou sociológica da gente, mas o resultado de uma CPI, o relatório final de uma CPI, que termina pelo indiciamento, muitas vezes, né, de várias pessoas, isso é remetido ao Ministério Público, de acordo com as suas respectivas competências, né? Ou o Ministério Público Federal, ou o Ministério Público Estadual, e isso pode vir, sim, a suscitar ou a fomentar uma denúncia, ou quando o Ministério Público entende que há ainda prova a ser produzida, fomentar um inquérito criminal ou um inquérito civil para que essa denúncia possa ser apresentada. Nesse aspecto formal, isso funciona. O problema é que até chegar a isso, e até se filtrar o que realmente presta, o que realmente é manipulação, ou tentativa de manipulação política, é um negócio muito complicado.
Ontem nós tivemos nessa CPMI economista das fake news, um episódio deplorável. Foi convocado para participar da CPI um rapaz chamado Hans River. Aliás, eu só agora vou confessar que o nome do rapaz me causou uma certa surpresa. Porque o nome dele é Hans River do Rio Nascimento. Varela.
Hans River do Rio?
Hans River do Rio Nascimento.
É muita água, né?
Eu só tinha inicialmente visto os primeiros nomes, os dois primeiros nomes que ele foi apresentado lá, que era Hans River, e agora é Hans River do Nascimento. Mas, do Rio Nascimento. Mas ele, olha só o que ele fez, e daí entra nessa questão daquilo que o Varela estava falando a respeito de possíveis responsabilidades legais. Ele mentiu na CPI, ele, lá no depoimento, ele insultou uma repórter da Folha de São Paulo, falou que a repórter o procurou e se ofereceu sexualmente. O depoimento dele foi horrível. Ofereceu favores sexuais a ele em troca de informações, de depoimentos que ele poderia dar. E no final das contas, haviam lá documentos, existem documentos mostrando que essa conversa nunca aconteceu e que ele tinha sim prestado outros dados e outras pistas a respeito da atividade dele para disparo em massa de mensagens durante a campanha. Ele lá chegando falou que não tinha atuado só em benefício da campanha de Bolsonaro, mas também em benefício da campanha do PT. Enfim, foi uma confusão danada, mas chegaram à conclusão de que ele mentiu. E daí a situação dele numa questão como essa legal pode se complicar, né, Varela?
Pode, no caso aí, com certeza, se provar, né?
Uhum.
No meio de uma cariação, dentro desse próprio momento da CPI, que ele está mentindo, isso pode render a ele uma prisão em flagrante. Né?
Uhum.
Nesse aspecto, a CPI tem poder de polícia para isso, comunica a autoridade judiciária, e ele pode vir, de acordo com o Ministério Público, aí não é caso do Congresso, né, ou da Assembleia, mas o Ministério Público pode, inclusive, processar, denunciá-lo por falsidade, ou por falsidade ideológica, normalmente por falso testemunho, ou por alguma situação que implique nesse depoimento falso, na apresentação de documentos falsos, enfim, isso é tipificado criminalmente.
É isso aí. Muito obrigado, doutor Gustavo.
Vamos lá, Cacá. Bom resto de semana para toda a família Bandinista.
Para todo mundo.